Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem uma mulher de 50 anos na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, no concelho de Odmira, por tráfico de estupefacientes. Segundo anunciou hoje a GNR, a detenção surgiu no âmbito de investigações relacionadas com a prática do crime de tráfico de estupefacientes, que durava há cerca de um ano, com os militares da Guarda a dar cumprimento a um mandado de detenção naquele concelho. No decurso das diligências policiais, a suspeita foi detida em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes. Foi também cumprido um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 102 doses de haxixe, 87 doses de heroína, 5 doses de cannabis, 520 euros em numerário, 5 telemóveis, 3 balanças digitais de precisão, uma arma de alarme e diverso material de recorte e embalamento de produto estupefaciente. A detida foi constituída arguida e vai ser presente amanhã para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Odmira. A Câmara Municipal de Beja reuniu com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Presidente da Autarquia, Nuno Paulo Ferro, e a Vice-Presidente, Liliana Cabecinha, da Câmara de Beja, foram recebidos em Lisboa com o projeto de execução da A26 como tema principal e determinante para o desenvolvimento do território, segundo revelou a autarquia bejense. Segundo avançou a Câmara de Beja, neste encontro foi pedido o início do lançamento do projeto de execução da A26 até ao final do primeiro semestre deste ano, tal como tinha sido avançado, frisando que vai continuar a ter atenção redobrada relativamente ao cumprimento desta matéria e reiterando a importância que a mesma assume para o desenvolvimento do concelho e distrito. A Câmara de Beja dá nota de que, da parte do Governo, foi referido que os estragos provocados pela depressão Christine, em Leiria, podem condicionar o cumprimento do prazo estabelecido, deixando a indicação de que tudo se irá fazer para que o mesmo não seja ultrapassado. A ferrovia foi outra das questões abordadas e, neste contexto, a Câmara de Beja solicitou urgência no envio para a linha do Alentejo de carruagens que funcionam a diesel e a eletricidade, no sentido de se conseguir recuperar algum conforto para todos os que utilizam este meio de transporte até o início das obras de eletrificação no trajeto Beja-Casa Branca, com o Miguel Pinto Luz a comprometer-se a ajudar nesta matéria. O Governo fixou em 616 hectares o valor máximo a considerar para as autorizações de plantação de novas vinhas este ano, segundo um despacho publicado ontem em Diário da República. A área total máxima a atribuir, a nível nacional, é de 616 hectares, lê-se neste diploma. Este valor corresponde a 0,36% da área total efetivamente plantada em 31 de julho de 2025. A área agora delimitada vai ser distribuída prioritariamente pelas regiões vitivinícolas até ao limite de 0,55% da área plantada com vinha em cada uma delas. Caso as regiões não atinjam esta percentagem, a área em causa é redistribuída por outras, cabendo ao Instituto da Vinha e do Vinho definir os procedimentos. O despacho assinado pelo Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, define ainda um conjunto de outros limites para várias regiões, como por exemplo de 0,10 hectares para a produção de vinhos com denominação de origem a Porto. Estão ainda previstos 3,8 hectares para a produção de vinhos com denominação de origem a Douro, ou indicação geográfica do Oriense, 0,10 hectares para os vinhos sem direito a denominação de origem ou indicação geográfica e 8,95 hectares para plantações com castas aptas à produção de vinhos de denominação de origem de Madeira ou Madeirense, com exceção das castas Tinta Negra e Caracol. Para a plantação de vinhas da casta Caracol está prevista a distribuição de 1 hectare, enquanto para a plantação de vinhas sem direito a denominação de origem ou indicação geográfica e para apenas as castas não autorizadas nas denominações de origem Madeira e Madeirense ou IG Terras Madeirenses, está prevista a distribuição de 0,05 hectares. para a produção de vinhos com denominação de origem ou identificação geográfica na região do Alentejo vão ser distribuídos 100 hectares, enquanto para a região do Algarve, e nas mesmas as condições, estão previstos 3 hectares. Na região dos vinhos verdes, o máximo a distribuir é de 85 hectares para a plantação nas áreas de denominação de origem ou identificação geográfica sob a sua tutela. Os candidatos a estas autorizações têm de possuir um documento válido para a utilização da superfície agrícola a ocupar com vinha e não podem possuir vinhas em situação irregular. Por outro lado, têm de fazer a sua inscrição ou atualização dos dados de exploração no sistema de identificação do parcelário. Caso a superfície abrangida pelas candidaturas exceda o limite definido, é aplicado um máximo de 30 hectares por requerente. Se a autorização concedida ficar abaixo dos 50% da superfície requerida, o candidato pode recusar no prazo de um mês a mesma. O Programa Regional Alentejo 2030 abriu um novo aviso de concurso para apoiar investimentos no ciclo urbano da água. Segundo avançou a CCDR Alentejo, com uma dotação de 8,997 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, este aviso destina-se a apoiar projetos que contribuam para a reutilização, resiliência, modernização e descarbonização do ciclo urbano da água no âmbito da implementação do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais. O objetivo, de acordo com a CCDRA, é reforçar a qualidade e sustentabilidade dos serviços de água na região, promovendo serviços mais eficazes, eficientes e sustentáveis, bem como a valorização destes serviços junto das comunidades. O concurso apoia investimentos em baixa no ciclo urbano da água, abrangendo 4 tipologias principais de intervenção: saneamento de águas residuais, reutilização de água residual tratada, ações de sensibilização e informação e aproveitamento de águas pluviais. Podem apresentar candidaturas, entidades promotoras de investimentos em baixa no ciclo urbano da água, enquadradas como elegíveis no Regulamento Específico da Área de Intervenção da Ação Climática e Sustentabilidade. O apoio, de acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, pretende contribuir para a modernização das infraestruturas de água, a eficiência no uso dos recursos hídricos e a adaptação às alterações climáticas, reforçando a resiliência dos sistemas urbanos e a sustentabilidade ambiental na região. A 42ª edição da Ovibeja, com o tema Vinho à Prova, vai ter várias provas comentadas. De 29 de abril a 3 de maio, no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, o pavilhão do vinho e do azeite vai apresentar muitas surpresas dirigidas aos visitantes num universo único de sabores e novas experiências. Segundo avançou a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, organizadora do certame, o pavilhão do vinho e do azeite vai integrar, além da exposição e venda destes produtos, provas apresentadas e comentadas pelos expositores presentes, show cookings, com presença de chefes conceituados, entre várias outras atividades. A ACUS salienta também as provas comentadas de azeites do mundo, os melhores de diferentes países produtores que concorrem à edição deste ano do Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra Prémio CA Ovibeja e provas comentadas de vinhos concorrentes à edição deste ano do Concurso de Vinhos de Portugal. A ACUS dá também destaque ao pavilhão da caça e pesca, que, a exemplo do ano passado, vai proporcionar aos visitantes sabores e saberes ligados à atividade cinegética, interligados com novas tendências na arte de cozinhar e apresentar pratos de caça, além de um espaço expositivo, seminários e outras iniciativas ligadas ao setor. Destaque também para o pavilhão da pecuária, com mais de 350 exemplares de ovinos, caprinos, suínos e bovinos, de diversas raças autóctones, os espetáculos equestres e com cães, as diversas manifestações de música popular e regional e um grande encontro do cante. Vizinhos, Nininho Vaz Maia, Marisa, À Toa e Gold Cobra são as bandas que vão animar os palcos das Ovinoites, a que se juntam vários DJs. A Câmara Municipal de Virgueira reuniu recentemente com representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O encontro, segundo revelou a Câmara de Vidigara, teve como objetivo reforçar o desenvolvimento económico do concelho. Durante a reunião foram avaliadas possibilidades de colaboração em diferentes domínios, com enfoque na formação, na dinamização de atividades conjuntas e na internacionalização. O município de Vidigara reafirma o seu compromisso de colaboração com entidades representativas do setor empresarial, com especial atenção aos micro, pequenos e médios empresários, promovendo assim o crescimento económico e a criação de emprego no concelho. Urdondo é o município convidado da Feira do Porco Alentejano, que decorre em Ourique nos dias 20, 21 e 22 de março. Situado no Alentejo Central, entre os contrafortes da Serra da Ossa e as planuras que se estendem até Montoito, o concelho de Urdondo é um território marcado por uma longa história, por paisagens de grande beleza e por uma forte ligação às tradições do Alentejo. Da riqueza do seu património cultural e arqueológico, às expressões artesanais e à reconhecida gastronomia, Urdondo afirma-se como uma terra de identidade própria, onde a história e a autenticidade continuam bem presentes no cotidiano das suas gentes. Segundo refere a Câmara de Ourique, esta presença reforça o espírito de união entre diferentes territórios e tradições num encontro de património gastronómico e cultural. Segundo a autarquia ouriquense, promotor do evento, a par da Associação de Criadores do Porco Alentejano, com um cartaz musical diversificado e atrativo, o certame volta a apresentar um programa técnico dedicado à valorização da fileira do porco alentejano, assim como um conjunto de atividades culturais e festivas que refletem a riqueza e a autenticidade do concelho de Ourique e do Alentejo. O Instituto Politécnico de Beja vai abrir candidaturas para a microcredencial em monitorização de pragas e doenças. Segundo avança o IP Beja, trata-se de uma formação especializada na área das ciências agrárias que pretende reforçar competências técnicas na identificação, acompanhamento e gestão de pragas e doenças nas culturas agrícolas. Segundo revelou o IP Beja, esta microcredencial destina-se a profissionais do setor agrícola, técnicos e diplomados na área das ciências agrárias e pretende capacitar os estudantes para a utilização de modelos de dinâmica populacional dos inimigos das culturas como ferramenta na tomada de decisão quanto à oportunidade da intervenção e assim contribuir para a redução da aplicação de PFs na cultura e, consequentemente, promover a sustentabilidade do ecossistema agrário e dos seus ecosserviços. Segundo o IP Beja, pretende-se nesta microcredencial abordar temáticas como monitorização digital com utilização de armadilhas, utilização de modelos de previsão de disseminação e de modelos de risco de pragas, doenças e de inimigos emergentes baseados em ferramentas digitais. A formação integra a aposta do Politécnico na qualificação e atualização de competências ao longo da vida, através de formações de curta duração, alinhadas com as necessidades do setor. As candidaturas decorrem online entre 19 de março e 9 de abril. A Herdade da Contenda promove no próximo dia 14 de março o percurso pedestre no Trilho do Lince. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, trata-se de uma das novidades incluídas no plano anual para 2026, com uma extensão de cerca de 4 km. O percurso vai ter início às 9h30, no Monte 25, e uma duração estimada de 2 horas e apresenta um grau de dificuldade elevado, sendo especialmente dirigida a participantes com alguma experiência em percursos pedestres. As inscrições estão a decorrer até 12 de março. E hoje é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Adeus, Marcelo. Avança seguro. Marcelo Rebelo de Sousa deixou ontem a Presidência da República, tendo sido substituído por António José Seguro, que, a confirmar-se o que parece ter se transformado numa regra informal da nossa democracia, desempenhará as funções de mais alto magistrado da nação durante os próximos 10 anos. Todos os presidentes da República que temos tido têm tido magistraturas diferentes dos seus antecessores. Em alguns casos, as diferenças foram bastante significativas. Foi o que se verificou entre Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva. Dificilmente Marcelo Rebelo de Sousa poderia, nesse aspecto, ter sido mais disruptivo, como agora se diz. Quase todas as suas características pessoais e a forma como desempenhou as funções marcaram bem a diferença entre ambos, apesar de procederem da mesma família política ou partidária. Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre igual a si próprio, egocêntrico, previsível na imprevisibilidade, não resistindo a comentar fosse o que fosse, mostrando-se próximo das pessoas, popular, empático, correndo só, mas não esquecendo a família, apelando à moderação, mesmo quando não a praticou, interventivo, mas não fazendo ondas que pudessem pôr em causa o estabelecido, repetindo alertas, mas sem consequências em muitos casos. Talvez o que tenha marcado de forma mais indelével a sua magistratura tenha sido o desacralizar da Presidência da República. Agora, contamos de seguro, vamos ter outro Presidente da República diferente, não só do que substituiu, mas também de todos os outros que o antecederam. As diferenças que mais depressa se irão notar serão de estilo. Mais contido, menos comentador e menos vocal, deixando os silêncios falar, mais formal e institucional, procurando ser mais influente nas relações institucionais, mas sem deixar de marcar as suas posições políticas publicamente, quando entender oportuno fazê-lo. Apesar do papel do Presidente da República num sistema semipresidencial como é o nosso ser relativamente limitado ao que se tornou comum chamar-se de magistratura de influência, seguro colocou alguns desafios que não serão fáceis de alcançar. Desde logo, o desafio de conseguir em que os apoios às vítimas das recentes catástrofes recebam os apoios necessários prometidos em tempo oportuno e que delas se retirem as lições adequadas a uma boa prevenção e a uma rápida e eficaz assistência. O desafio do compromisso entre os vários atores políticos e outros de cooperação com vista à aprovação de políticas nas principais áreas que perdurem no tempo será certamente um dos mais difíceis de alcançar, tendo em conta que essa não é a prática corrente, nomeadamente dos partidos políticos. Conseguir que na saúde todas as pessoas possam contar com uma boa e atempada prestação de saúde sempre que deles necessitem, eliminando ou atenuando muitas das dificuldades existentes, será outro desafio difícil e urgente que os portugueses esperam que consiga ajudar a alcançar. Os jovens aguardam que, para além das bonitas palavras e dos rebuçados que lhe atiram, sejam criadas as condições para poderem continuar a viver no seu país e a contribuírem para o seu desenvolvimento. Ambicionam ter condições para aceder a trabalho digno, não precário, com remuneração justa e horários que lhes permitam usufruir de tempos livres para si e as suas famílias. Esperam ter acesso à habitação adequada, em condições suportáveis, para poder deixar mais cedo as casas dos pais e constituir a família. Desejam ter condições para poder estudar, independentemente das condições socioeconómicas das suas famílias ou do local onde residem. Foram muitos os desafios colocados por António José Seguro enquanto candidato a Presidente da República. O tempo vai mostrar-nos como Presidente da República vai conseguir contribuir para os alcançar. Para alcançar a estabilidade que diz querer assegurar, não chega à estabilidade política e que as eleições se realizem apenas nos prazos previstos. A verdadeira estabilidade de que o país e os portugueses tanto precisam só será alcançada com o desenvolvimento sustentado e a satisfação das necessidades das pessoas. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no norte e centro, com possibilidade da ocorrência de precipitação fraca no Minho até ao final da manhã, interior norte e centro durante a tarde, com vento a superar em geral fraco do quadrante norte, superando por vezes moderado nas terras altas, em especial do centro e sul. Conte com um acentuado arrefecimento noturno, formação de gelo geada no interior, em especial norte e centro, pequena subida da temperatura mínima no Minho e Douro litoral, subida da máxima, em especial no centro e sul do país. Máximas que poderão chegar aos 19 graus em Beja, 20 em Évora e Sines, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.